CBN Total.
2h42, e você, nesse período de pandemia, está com dificuldade de dormir, está tendo insônia, tem perdido sono por vários problemas que nós estamos passando? Nós vamos conversar agora com o médico especialista, Dr. Shigeo Yonekura, que é do Instituto do Sono, e vai falar com a gente. Ele também que atua no Departamento de Neurologia e é especializado na questão do sono. Como vai, Dr. Shigeo? Prazer em falar com o senhor novamente. Boa tarde.
Boa tarde, Marco Maciarelli. Obrigado mais um convite para dar um esclarecimento para a população e aos ouvintes da CBN.
Com certeza. Quanto tempo, hein, doutor?
Faz tempo.
Faz tempo. Desde os tempos aí de Piracicaba. Ei, Dr. Shigeo. Ô, doutor Shigeo, período de quarentena, tem muita gente nervosa, tem muita gente preocupada, tem muita gente que acabou perdendo emprego, tem muita gente que está em casa cuidando dos filhos, ajudando na lição de casa, está trabalhando em home office. Isso é uma questão que faz com que o sono seja bastante prejudicado, não é mesmo?
É, com certeza, Marco. É o seguinte, então esse novo coronavírus, né, ele trouxe para a gente, para o mundo, de água desconhecida, país inteiro, né, trancado, economia aí parada, né, e olha, uma outra coisa bastante interessante, medo da gente mesmo, né, tá, e medo das pessoas que a gente gosta, as pessoas queridas, né, então a gente é mãe, pai, é as pessoas que trabalham, vêm para dentro, então olha que situação, assim, bastante, muito diferente da social que nós vivíamos.
Doutor Shigeo, para essas pessoas que estão vivendo esse momento, essas dificuldades, o que que elas devem fazer, o que deve mudar na rotina para que o sono não seja prejudicado? Porque uma noite mal dormida é um dia arrebentado, né, doutor Shigeo?
Com certeza. Então, antes de falar, Marco, vamos falar sobre o que é um bom sono, né? E o que é uma qualidade de sono e o que isso significa nessa pandemia. Primeiro, vamos falar o que é ruim, o que trouxe. Aumentou o nível de estresse. A gente, não só nós observamos na clínica, mas também vários trabalhos publicados no mundo inteiro, está demonstrando que aumentou o nível de estresse, porque pela pandemia, tá? Por uma alteração da rotina social e esse medo muito intenso de pegar esse vírus, então leva ao estresse e as pessoas ao estresse pode levar à depressão e o estresse também alterou essa rotina do sono, piorando a quantidade e a qualidade. Já não, a população, de um modo geral, já não tinha uma boa qualidade do sono. Cerca de 40% até 50% das pessoas já tem problema do sono, né, e essa pandemia veio para piorar. E aí, né, essa dificuldade para dormir, esse problema do sono pode levar a uma queda da imunidade, de produção de anticorpos, imunidade celular, e isso tem mais propensão a pegar infecção, inclusive para pegar o vírus ou ser infectado pelo coronavírus.
Então, quando o senhor diz que o sono é fundamental, né? A gente tem uma noite de sono bem tranquila, com sossegada, né? Vai depender de muitas questões também, né, doutor? Porque então, tudo, né, isso, tá, que então nós estamos vivendo, a cabeça da pessoa entra em parafuso, né?
Com certeza. Marco, eu vou citar um trabalho que foi publicado no JAMA, que é o Journal of American Medical Association, que é um periódico bastante importante na área médica, que é bastante sério, né? O que eles fizeram? Pegaram 153 voluntários, foi feito esse trabalho, foi feito na Universidade de Pittsburgh, né? Que pegaram 153 voluntários entre 21 e 55 anos de idade, e inocular, isso foi voluntário, né, tá, porque é um trabalho controlado, de rinovírus, que é um vírus, foi publicado em 2009, que aplicava, que infectava assim, via nasal, o rinovírus. Né? E aí, o que, que eles fizeram? A inoculação, e para ver se o sono tinha relação com a infecção, com os sintomas desse resfriado. E descobriu que as pessoas que dormem menos, né, do que 7 horas de sono tinha até quase 3 vezes mais chance de ser infectado por esse vírus e desenvolvia sintomas de resfriado, né, do que aquelas pessoas que dormiram mais do que 7 horas. E outra coisa, as pessoas que dormiram com má qualidade, ou seja, dorme bem menos, tá? E fica acordando várias vezes à noite, problema de insônia, tinha uma chance de 5,5 vezes mais de ser infectado e ter os sintomas desse rinovírus. Então, o que, que isso demonstra? Que a qualidade do sono, a quantidade de sono está diretamente relacionado com a nossa imunidade. Então, o que, que eu recomendo? Nesse período, se você tiver dificuldade para dormir ou piorou esse problema do sono que já tinha, procura conversar com o médico, se for necessário, né? Não importa a especialidade, e ele vai te fazer a melhor orientação.
Uhum. Doutor, uma outra questão é que nesse período de pandemia aumenta o consumo de álcool, aumenta o consumo das pessoas ficarem mais tempo na televisão, vendo internet, principalmente as crianças, o cigarro. Isso também colabora para um sono não tão bom como deve ser?
Bom, vamos falar então objetivamente nessa questão da internet, dos computadores, dos tablets, do celular. Então, o que, que acontece? Né? Hoje, as pessoas, de um modo geral, imaginam que o sono é um luxo, né? Mas não é. Né? Acabei de citar que nós diminuímos a nossa imunidade diretamente pela diminuição da qualidade e pela quantidade de sono. Então, o que a gente recomenda, né, tá? Nós recomendamos que tenha uma quantidade de sono normal, né? O que, que é uma quantidade de sono normal? Que durma 7, 8 horas e que a pessoa esteja bem no dia seguinte.
Sei. Com relação ao uso de bebida, cigarro, isso também dificulta, doutor?
O que a gente recomenda? Tem algumas substâncias como cafeína, que contém cafeína, como café, Coca-Cola, são essas substâncias estimulantes. Então, dura em torno de umas 6,5, 7 horas e meia a duração do efeito estimulante no cérebro. O efeito da cafeína que contém nesses líquidos. Então, nós não recomendamos para as pessoas que têm propensão. Toma café e tem insônia, então evita o café. Depois das 3, 4 horas da tarde, já evita, assim como Coca-Cola, chocolate, chá preto. Uhum. Né? Uhum. E em relação aos tablets, ao celular, né, voltando, então, o tablet, o celular, o computador tem uma luz na frequência azul. Então, as pessoas que usam o celular, o tablet, os computadores à noite, o cérebro vai entender que está dia, tá? Que sinaliza que é durante o dia. E aí o que, que acontece? Nós temos o hormônio melatonina, que ele é que ajuda a induzir ao sono, e a pessoa pega o sono e dorme. E se a pessoa fica muito tempo no celular, no tablet à noite, nas redes sociais, né? Tá? Então, o que, que acontece? O cérebro, você está sinalizando para o cérebro que está durante o dia, por causa dessa frequência de luz, e a pessoa ter mais dificuldade para dormir. Uhum. Então, uma hora antes de deitar, evita todos esses eletrônicos à noite, para não estimular o cérebro. E quando for dormir, apague todas as luzes, deixa assim bastante escuro, totalmente escuro, para produzir mais melatonina e induzir mais facilmente ao sono.
Sim. Doutor, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Paulo Rogério Agostines. Remédio para dormir, quais são os problemas que isso traz para a pessoa?
Olha, de um modo em geral, né, sendo bem indicado, né, pelo seu médico, não tem problema nenhum. Lógico, pode trazer consequências. O grande problema, Marco, na população é que a vizinha toma, o amigo toma. Então, ele começa a tomar, né? E aí não sabe a causa. Porque o que o médico sempre vai estar preocupado? O que que leva à insônia, tá? Então, a insônia não é uma doença. A insônia é um sintoma de que alguma coisa não está indo bem. Por exemplo, você está preocupado, tem problema financeiro, perdeu o emprego, problema social, relacionamento. Isso gera o estresse, gera dificuldade para dormir. Então, é a causa. Então, tem que combater a causa, que geralmente é o estresse, é a depressão. A rotina do dia a dia, e aí nós vamos explicar algumas práticas, né, que pode ajudar a população a pegar melhor no sono e ter uma qualidade melhor no dia seguinte.
Não é porque o vizinho toma um remedinho para dormir que você vai tomar igual, né, doutor? Isso é automedicação.
Então, né?
Não pode, né? E esses calmantes, né, esses remédios que são naturais, adianta alguma coisa, doutor?
Olha, assim, né? Eu fui no último Congresso Brasileiro de Sono, que nós tivemos no final de 2019, né? O tratamento ouro, vamos dizer assim, o tratamento que nós deveríamos primeiro preconizar são os tratamentos comportamentais. O que, que são comportamentais? São os hábitos, né, tá? Então, por exemplo, né, tá? A gente vai falar em higiene do sono. O que é higiene? São comportamentos que deve ser para obedecer uma rotina para ir dormir, né? Que é sempre tenta dormir no mesmo horário e tentar acordar no mesmo horário, mesmo aos finais de semana. Então, sempre as pessoas deixam, vamos dizer, principalmente os mais jovens, né, vão dormir mais tarde agora, né, nessa pandemia, fica mais tempo no computador, horário, então mudou toda a rotina, então isso dificulta mais ainda o problema do sono, porque já tem se a pessoa tem o problema do sono, pode piorar, se às vezes não tem, começa a ter mais problemas. Exercício físico, mas vou falar sobre um pouco de exercício físico. A gente recomenda exercício físico, não só o bem-estar físico, mas o bem-estar mental, né, mas ajuda a dormir também. Mas nós vamos recomendar que durma, que faça exercício físico muito intenso e vá dormir em seguida. Então, tem pessoas que ficam muito estimulado e têm dificuldade para dormir se fizer um exercício físico muito intenso. Então, entre o exercício físico e dormir, assim, um período de 2 a 3 horas seria assim, bastante interessante.
Uhum. Doutor, deixa eu perguntar de uma outra questão. Por exemplo, aquela pessoa que gosta de uma soneca, dorme, encosta, dorme, isso é ruim? Como é que é?
Boa pergunta. Tá, você tira a soneca tarde,
Marcos? Nesse período que eu estou no ar das 2 às 5, não dá, mas chega no sábado e domingo, se bobear, doutor...
Então, tá. Então é o seguinte, eu vou explicar essa questão do cochilo, né, tá? Então, o cochilo já é uma... Já é quase que uma necessidade do próprio organismo entre 1 da tarde, isso é ciência, isso é estatística, entre 1 e 5 da tarde... sofre a primeira pressão do sono. Depois, a segunda pressão do sono, depois das 8, 9 horas, onde a gente efetivamente tem uma pressão muito grande e faz com que a gente adormeça. Então, essa primeira pressão do sono, isso é fisiológico, o que, que a gente recomenda? Que tire um cochilo de uns 15 minutos, não deixa passar de 20 minutos, porque o cochilo muito prolongado, isso faz com que a pessoa acorde mais cansada e acorde até pior. Então, os cochilos, se for para tirar, são cochilos curtos, né? Melhora o performance motor, melhora a memória, melhora a atenção, só esse pequeno cochilo. Uhum. A gente só não recomenda o cochilo para as pessoas que têm insônia à noite. Então, é aquele cochilo, sabe? É, antes do jornal, logo que chega em casa, no sofá, ou mesmo à tarde, ou na hora do almoço, para as pessoas que têm insônia, isso pode dificultar mais ainda essa questão de pegar no sono.
Tá, eu estou com o tempo quase que esgotado, mas tem duas perguntas interessantes aqui. Por que que com o tempo as horas de sono tendem a diminuir? A Helena do bairro Botafogo está perguntando, doutor Chiguel.
Não é bem assim, viu? A ciência demonstra que não é muito assim. As pessoas recém-nascidas, sim, né, tá, dormem até 18 horas, né? Os adolescentes dormem 9, 10 horas fisiológico, um adulto em torno de 7, 8 horas é ideal do sono, e a pessoa acima de 65 anos de idade em torno de 7 horas. Então, não é tão assim, muito. O que acontece? Não é tão menos do que na população normal. O que acontece? As pessoas mais de idade, aposentado, tira aqueles cochilos à tarde, então acaba dormindo à tarde e aí tem menos sono à noite, e eles consideram que só o da noite é o sono, então, mas a quantidade total de sono na população de idosos é praticamente a mesma coisa do que na população normal, um pouco menos só, mas não é tão assim, menos como aparenta ser.
Não deve exagerar no cochilo, né, doutor?
O sono é muito importante para a produção de anticorpos. Isso está diretamente relacionado. As pessoas que dormem menos, têm menor qualidade do sono, já foi provado cientificamente que, né, tem até 3 vezes mais chance de desenvolver infecção viral pelo trabalho demonstrado e citado anteriormente.
Tá, só para a gente encerrar, doutor, o Moisés está perguntando, existem aparelhos que dizem cortar essa luz azul que o senhor disse do aparelho celular, é verdade isso?
Olha, no próprio aplicativo, né, dependendo do celular, ele tem o shift night, né, que é justamente para alterar a frequência da luz. Se não tiver, deve ter aplicativo, né, que faz essa, vamos dizer, diminui a frequência dessa frequência azulada, que é o mais prejudicial, né, tá? Ele imita mais ou menos, eu tenho, inclusive, no meu próprio celular, ele já vem inserido, e eu coloco, né, programado, depois das 7 até as 6 horas da manhã do dia seguinte, que essa frequência de luz muda de frequência, ele fica como se fosse mais aquele entardecer. Isso, não vou te dizer que ajuda, mas é menos prejudicial. Eu queria também recomendar, né, não tenho conflito de interesse, porque, né, tá, eu também nem sei quem que é o desenvolvedor, mas ele é um aplicativo, muito interessante, e eu tenho recomendado, é um aplicativo, inclusive foi premiado esse aplicativo, se chama Calme, né? De calmo mesmo, com M mudo. Então, o que, que ele tem dentro do aplicativo? Exercício de meditação, né? O que, que eu recomendo dentro da meditação? O mindfulness, né, tá? Tem música, sons da natureza, né? Tem histórias, é bastante interessante. É um aplicativo que eu recomendo, assim, para as pessoas usarem.
Tá certo. Dr. Chiguel Ionecura, que é médico do Instituto do Sono, é especializado nessa questão. Eu só conheço o Dr. Chiguel já há muito tempo, sei da sua capacidade. Olha, Dr. Chiguel, eu gosto de um cochilo, mas se eu cochilar agora, antes do programa, eu tenho medo de perder a hora e não apresentar o programa, viu, Dr. Chiguel? Esses 15 minutos, se deixar, vai, viu?
É, né?
Doutor, obrigado. Prazer em falar com o senhor novamente, viu?
Então, muito obrigado por dar mais essa oportunidade para esclarecer para a população o quanto o sono e a qualidade do sono é importante para a gente atravessar a crise, porque o sono não só restabelece o bem-estar físico, mas principalmente ele restabelece e equilibra a nossa mente e faz com que a gente tenha um convívio melhor com os nossos amigos, nossos queridos, o trabalho e a nossa rotina. Muito obrigado.
Obrigado. Um abraço, doutor Shigeo.
Um abraço.